A Câmara Municipal de Guarará apresenta a quarta reunião ordinária, que aconteceu nesta segunda-feira, dia 21 de março de 2022.
Boa noite a todos, senhores vereadores, vereadora, todos presentes. Sobre a proteção de Deus e por haver número legal, declaro aberta a quarta reunião ordinária do dia 21 de março de 2022. Em discussão e votação da ata da terceira reunião ordinária do dia 7 de março de 2022. Em discussão e votação, os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Apresentação de ofícios. Ofício número 016/2022 do Executivo, esclarecendo sobre a questão envolvendo o pagamento do piso nacional do magistério com o reajuste de 33,23% de acordo com a nova realidade jurídica do Fundeb. Ofício 016/2022. Esclarecimento. Gabinete do Prefeito Municipal, data dia 17 de março de 2022. Ao excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão. Em atenção ao pedido feito por Vossa Excelência, servimos do presente para encaminhar ao conhecimento deste Poder Legislativo alguns esclarecimentos sobre a questão envolvendo o pagamento do piso nacional do magistério com o reajuste de 33,23% de acordo com a nova realidade jurídica do Fundeb. Neste sentido, importante mencionar que o índice de reajuste acima citado foi calculado e mensurado com base na variação do crescimento do valor anual mínimo por aluno, referente aos anos iniciais do ensino fundamental, definido nacionalmente pela Lei Federal nº 11.494/2007. Contudo, importante mencionar que a Lei Federal nº 11.494/2007, em tela, foi expressamente revogada pelo artigo 53 da recente Lei Federal nº 14.113/2020, criando desta maneira uma grande polêmica no que tange à efetiva aplicação do percentual de reajuste do piso fixado pelo governo federal para o exercício de 2022. A situação é tão complexa, que o próprio Ministério da Educação, em data de 14 de janeiro de 2022, publicou em seu site oficial uma nota de esclarecimento que trata especialmente da aplicação do piso do magistério em todo o país, onde informa que fez um questionamento à Advocacia Geral da União, solicitando informações sobre os novos efeitos do marco regulatório do financiamento da educação básica em relação às previsões contidas na emenda constitucional número 108/2020. Da Lei Federal número 14.113/2020 e da Lei Federal número 11.73/2008. Diante da manifestação do MEC, a Advocacia AGU manifestou-se da forma abaixo. Conforme o entendimento jurídico, a critério previsto da Lei 11.738/2008, fez menção a dispositivos constitucionais e a índice de reajuste não mais condizente com a mudança realizada pela Emenda Constitucional número 108/2020, que cria o novo Fundeb com características distintas da formatação dada pela Emenda Constitucional número 53/2006. Entende-se que é necessária a regulamentação da matéria por intermédio de uma lei específica, na forma no disposto do artigo 202-A, inciso 12 da Constituição Federal de 1988. Diante disso, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Básica, trabalha neste momento no levantamento de subsídios técnicos de suas áreas para conferir a solução à questão. Assim, até mesmo o MEC possui dúvidas relevantes quanto à aplicação do novo índice de reajuste do piso do magistério. Ademais, não podemos deixar de mencionar que tanto a Confederação Nacional dos Municípios e quanto à Frente Nacional dos Prefeitos têm orientado os municípios para que promovam a correção dos vencimentos dos profissionais do magistério de acordo com os índices inflacionários divulgados pelo governo federal, o IPCA, o IGPM e o INPC, aguardando assim que a situação seja resolvida da forma definitiva pelo governo federal. Assim, entendemos que diante do cenário jurídico atual, não existe segurança jurídica para a aplicação, concessão do reajuste de 33,23% definido pelo governo federal. Aliado à questão jurídica de interpretação e aplicação à nova realidade jurídica, devemos lembrar que o gestor público deve respeitar e observar estritamente as regras e a da Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, que, em seu artigo 19, apresenta os limites legais máximos a serem cumpridos pelos entes públicos no que tange aos gastos com o pessoal, sob a pena de crime de improbidade administrativa previsto na Lei de Improbidade Administrativa. Certamente, a aplicação do percentual de 33,23 irá impactar de forma direta e excessiva aos gastos com o pessoal do município. Fato de que não pode ser desconsiderado pelo gestor público local para que seja mantido o equilíbrio fiscal das contas públicas. Finalmente, entendemos que a concessão de um reajuste com base nos índices oficiais do governo federal é a medida mais prudente neste momento, até a situação seja resolvida no âmbito nacional. Ademais, não existirá qualquer tipo de prejuízo para os profissionais do magistério, caso o percentual determinado pelo governo seja confirmado pelo judiciário e outros órgãos de controle, uma vez que o pagamento dos valores de forma retroativa aos professores é medida que será integralmente cumprida pelo Executivo Municipal. Por fim, entendemos que a valorização da educação não deve ser traduzida e mensurada apenas no pagamento dos valores financeiros. Ao contrário, a educação deve ser base sólida para que seja construída uma sociedade mais justa e igualitária, devendo ser planejada e gerida em total harmonia com as três esferas do governo. Finalmente, gostaríamos de ressaltar o respeito à consideração que esta administração tem pelos profissionais do magistério, que realmente merece uma remuneração digna e condizente pelo importante trabalho que realiza. Sem mais por um momento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração. Cordialmente, José Maurício de Sales, Prefeito Municipal. Apresentação e votação de requerimentos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Boa noite, Deus quer. Boa noite aos vereadores, vereador. Boa noite, pessoal aqui presente.
Boa noite.
Requerimento número 016 de 2022. Pedido de informação. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: solicitação à administração municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, que informe a previsão de reajuste ao magistério proveniente do piso nacional do magistério para 2022. Justificativo: no final do ano passado, a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, divulgou o índice de reajuste do piso salarial nacional do magistério, que vale a partir de 1º de janeiro de 2022, calculado à luz do parágrafo único do artigo 5º da Lei 11.738 e do parecer número 36/2009 da Advocacia Geral da União, que deu interpretação ao preceito legal. O valor do piso em 2022 é de R$ 3.845,34, prefazendo um reajuste de 33,23%. Quaisquer questionamentos sobre ele serão superados. O piso do magistério é uma conquista da luta histórica da categoria e desde 2010 é calculado através do crescimento percentual do valor aluno ano do ensino fundamental urbano de dois anos anteriores, com base nos critérios supracitados. O reajuste do piso é válido a partir de 1º de janeiro. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 10 de março de 2022. Pedrinho Cassete, vereador proponente. Requerimento número 017/2022. Pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: isenção de impostos nos termos da Lei Municipal número 980 de 2014. Justificativo: chegou ao nosso conhecimento o fato da Prefeitura Municipal de Guarará exigir, conforme documento em anexo, diversas certidões de que a parte interessada não possui imóvel cadastrado no cartório de registro de imóveis ou prefeituras dos seguintes municípios: Bicas, Mar de Espanha, Juiz de Fora, São João de Pomuceno e Belo Horizonte. Conforme se depreende do texto normativo acima citado, não foi autorizado por essa Casa Legislativa a edição de qualquer decreto ou outro instrumento normativo para regulamentá-lo. nessa toada, não tendo lícita sequer a sua regulamentação, pois não previsto no corpo da lei, também não é o trazer em seu corpo exigências não previamente previstas na lei. Diante do que foi exposto, resta evidenciado que o Poder Executivo Municipal exorbitou o seu poder regulamentador, criando requisitos e dificultando que os munícipes obtenham a isenção de impostos municipais. Solicitamos a Vossa Excelência, após parecer do assessor jurídico, que determine de imediato a suspensão dos efeitos do decreto ou ato normativo no que se refere às exigências acima citadas, a fim de que seja cumprida a lei nos exatos termos como for aprovado. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de Sessões, Guarará, 17 de março de 2022. Edu do Táxi, vereador proponente. Requerimento número 018/2022. Pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Salles. Assunto: retirada de todos os entulhos da cidade. Justificativo: o pedido se faz necessário, pois tem bastante tempo que a prefeitura não retira entulho das ruas da cidade. E nós, enquanto fiscalizadores dos atos do Poder Executivo, buscamos incansavelmente oferecer à população guararense o que lhe é de direito, ou seja, um município limpo e agradável de se viver, mas ao mesmo tempo conscientizamos o povo a cumprir corretamente com seus deveres, como por exemplo, ao descartar seus escombros, entrar em contato com a prefeitura para a retirada dos mesmos ou se informar do dia da coleta. Sabemos que esses resíduos, quando dispostos irregularmente, causam uma série de impactos negativos ao ambiente, como obstrução de vias e logradouros públicos, comprometimento da qualidade do ambiente e da paisagem local, proliferação de vetores, assoreamento de córregos e rios, além dos custos com limpeza e outros. Por não saberem como proceder ou para economizar tempo e dinheiro, muitas pessoas acabam despejando as sobras nas ruas. Com o tempo, esse volume vai se concentrando sobre as calçadas e áreas de tráfego de veículos, comprometendo a passagem de carros e pedestres. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de Sessões, Guarará, 17 de março de 2022. Edu do Táxi, vereador proponente.
Em discussão os requerimentos. Com a palavra, vereador Edu do Táxi.
Primeiramente, senhor presidente.
Boa noite.
Senhores vereadores. Boa noite, nossa nobre vereadora e todos aqui presentes. Obrigado e que vocês mantenham sempre aqui. Só vou comentar apenas sobre esse negócio da retirada do entulho. O que que acontece? Se vocês não me engano, se eu não me engano, há um certo tempo atrás, o executivo lançou essa casa uma taxa de cobrança para a retirada dos entulhos. E essa casa aqui recusou. Recusou porque isso é o cúmulo do absurdo. Essa cidade já não tem condições de pagar tantas taxas. O povo já não consegue pagar tudo que tem, que precisa ser pago. Não consegue pagar nem conta de água, de luz. Como é que vai pagar taxa de retirada de entulho? O que aconteceu? Ele, como não quis dar mole para o povo, agora vem com uma dessa daí, não retirando o entulho da cidade. Já tem quase 60 dias. Eu não sei o resto da cidade, que às vezes eu não tenho andado, porque eu ando, mas eu tô com problema em casa lá de família, e eu não tenho corrido a cidade. Mas bairro São Paulo é uma verdadeira vergonha. E para demarcar isso mais ainda, o que que o secretário de obras fez? Eu comprei uma casa no Orel, há pouco tempo, há uns 20 dias atrás, 30 dias, e comecei a arrumá-lo. E joguei um entulho lá, porque já tem mais de 40 entulhos no São Paulo e no Orel, na rua. E eu fiz errado? Não, mais um. Um a mais, um a menos. Desses 40, ele foi lá e demarcou o meu. A sorte dele é que eu não estava lá, senão eu ia fazer ele engolir. Como eu falei para ele, botei nas redes sociais, que eu não aceitava aquilo. Ele foi lá e demarcou, daqui para lá não pode. Eu mandei para ele para as redes sociais. Inclusive disse que ele comentou aí, eu não quis saber também não, porque eu não quero saber o que ele fala não. Só que tem que eu falei que eu vou lá e tiro e me chama a polícia para mim. Fui lá e tirei e joguei o entulho todo lá. Está lá, para passar qualquer um lá para ver. Então em vez de eles retirarem o entulho, aí eles estão fazendo o quê? Não pagou a taxa, não vou tirar de ninguém. Tem entulho de 60 dias na rua. Está uma verdadeira vergonha. O Bar São Paulo não tem varredor de rua. O Areal, está uma vergonha. Onde vamos parar com isso? Pelo amor de Deus, gente. Nós temos máquinas, caminhões. Estava aí, estava discutindo aí o valor dos 300 mil para comprar. Se deveria comprar uma máquina, uma reta escavadeira ou uma escavadeira. Quer dizer que o dinheiro está sobrando para a máquina. Funcionário está aí. as casas populares. Você vê aí que o filmagem do próprio presente aqui, o Mini, está aqui, que está abandonada. Eu não sei o que aconteceu, eu só sei que semana retrasada foram retirados todos os funcionários, todos não, vamos lá, 50%, e mandaram os caminhões, as máquinas, mandaram tudo para lá, para as casas populares. E todo mundo foi animado para lá. Diz que foi até uma festa. Chegou lá, quando deu meia hora, receberam um telefonema: pode voltar todo mundo. Voltaram todo mundo de lá. O que foi? Nenhum de nós ficamos sabendo o que aconteceu. Mas alguma coisa aconteceu. Todo mundo estava lá. Isso eu tenho certeza absoluta, porque tem foto. E posso provar. E voltaram todo mundo de lá e continua a mesma coisa. O que houve, eu não sei. Então fica o meu apelo aí. Poxa, Bairro São Paulo, eu tenho 3 ruas intransitáveis. A única obra que eles estão aqui para usar máquina é naquela ponte. Aquilo é ponte Rio-Niterói. Aquilo é pontezinha. Uma ponte de 10 metros de comprimento. Está parecendo ponte Rio-Niterói. Ué, até agora não está pronto. Quer dizer que as máquinas, os caminhões, os funcionários, está todo mundo incumbido naquela ponte lá do Mundo Novo? Não estou entendendo. E o resto das obras? Então fica o meu apelo aí pela limpeza da cidade. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Julimar.
Boa noite ao presidente.
Boa noite.
A todos os vereadores e os amigos, Cosme e todos aí, entendeu? Os que nos assistem. Eu queria pegar um gancho nas palavras do Edu sobre o requerimento dos entulhos. Devido vários requerimentos que nós fizemos, eu, pastora França, Pedrinho, foram vários requerimentos feitos das caçambas de lixo. Então, o que que acontece? Foram falado que pra gente que ia ter reforma das caçambas, entendeu? Mas puseram uma na Geraldino Rocha, que eu vi. Que reforma que é aquela? Pintou a caixa por fora, sem uma tampa, não tem nada. Que reforma é essa? Entendeu? Então eu queria saber o que ele pensou na cabeça na hora de pôr uma caçamba daquele jeito. Toda danificada já. Entendeu? Igual vários lugares aí, tá com tambor, cachorro joga pro chão. Eu tô cansado de deparar com vários tambores jogados no chão. Entendeu? Porque as pessoas não têm como pôr o depósito de lixo. Aí põe dentro de tambor, o cachorro vai lá, derruba tudo. Entendeu? Outro dia, até ali perto da casa do Fiuta mesmo, a mulher a Luzia, mulher do Tatu, tava ali recolhendo o lixo pra pôr dentro do tambor, porque amarrou o tambor, o cachorro pulou em cima até jogar no chão. Então, poxa, eu acho que teria que ter umas caçambas dignas, entendeu? Digna pra pessoa colocar o lixo, entendeu? Pra não virar bagunça. Porque às vezes costuma estar aquilo tudo esparramado pro chão, aí vem os meninos do lixo, os que pegam o lixo, quer dizer, o tempo que eles levam ali pra juntar aquele lixo todo esparramado, entendeu? Então, quer dizer, leva 2 trabalhos num só. Coisa que poderia pegar a caçamba e virar ela dentro do caminhão, que seria muito mais rápido, economizava tempo de todo mundo, entendeu? Então fica aí o meu apelo sobre isso aí também. Valeu, senhor presidente. Muito obrigado a todos aí.
Em votação, os requerimentos. Vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Requerimentos aprovados por unanimidade. Apresentação da prestação de contas do Executivo, exercício financeiro do ano de 2020. Ao excelentíssimo senhor Marcelo Gomes Dulão, presidente da Câmara Municipal de Guarará. Senhor presidente, por ordem do presidente da Câmara deste tribunal e nos termos do disposto do artigo 238, parágrafo único, inciso 1º da resolução 12 de 2008, comunico a vossa excelência que foi emitido parecer prévio sobre as contas desse município na sessão de 25/11/2020. Referência ao processo acima epigrafado, disponibilizado no Diário Oficial de Contas de 2 de dezembro de 2021. Prestação de conta anual, executivo municipal, créditos orçamentários e adicionais, realocações orçamentárias, repasse à Câmara Municipal, aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos, de saúde, despesa com pessoal, dívida consolidada líquida, operações de crédito, relatório de controle interno, Plano Nacional de Educação, Lei Federal número 13.005/2014, metas 1 e 18, índice de efetividade da gestão municipal e EGM, painel Covid-19, emissão de parecer prévio pela aprovação das contas recomendações. Peço ao primeiro secretário que faça a apresentação do projeto de lei número 001/2022, que autoriza a criação do Programa Municipal de Ecoterapia.
Projeto de lei do Legislativo número 001 de 2022. Autoriza a criação do Programa Municipal de Ecoterapia. A Câmara Municipal de Guarará aprovou e o prefeito municipal sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado que o Poder Executivo institua o Programa Municipal de Ecoterapia para crianças portadoras de necessidades especiais definidas por esta lei. Artigo 2º. O programa de que trata esta lei será coordenada pela Secretaria Secretaria Municipal de Saúde e visará atender as crianças portadoras de síndrome de Down, paralisia cerebral, autismo e má formação do cérebro e congêneres. Artigo 3º. Para o cumprimento dessa lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar parceria ou convênios com centros de equinoterapia e com outras instituições públicas ou privadas. Artigo 4º. Os recursos necessários para o cumprimento dessa lei correrão por conta de dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, suplementada se necessário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Guarará, 11 de março de 2022. Pedrinho Cassetti, vereador proponente. Este projeto de lei visa a criação do Programa Municipal de Equinoterapia às crianças portadoras de necessidades especiais, em especial os portadores de síndrome de Down, autismo, dentre outras doenças ali definidas. Caracterizando-se por um recurso terapêutico, a ecoterapia utiliza o cavalo como instrumento cinesioterapêutico numa abordagem interdisciplinar nas áreas de equitação, saúde e educação, buscando desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com necessidades especiais. Recurso esse, reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina em 9 de abril de 1997. Como recurso complementar no tratamento do paciente neurológico, o cavalo surge no âmbito terapêutico, possibilitando à equipe uma facilitação na aquisição por parte dos pacientes de melhoras físicas, emocionais, sociais e educacionais. Para as pessoas com deficiência, o cavalo torna-se uma experiência nova e um desafio estimulante. O mesmo passa a não perceber que está praticando a reabilitação. O simples fato de poder estar junto à natureza, inspirando ar puro, com liberdade, sentindo o calor do animal e suas passadas harmoniosas, transmite a sensação ao praticante nunca antes experimentada. A cavalo, o praticante esquece seu difícil modo de locomoção e, como todos os outros cavaleiros, assume um porte altivo. A ecoterapia possibilita o desenvolvimento global, o ajustamento pessoal e a independência, em igualdade de condições com os demais cidadãos, consideradas as diferenças individuais, posto à mista a inclusão das pessoas com necessidades especiais. Desta feita, submeto o respectivo projeto à elevada apreciação dos 9 vereadores que integram essa casa, certo de que após o trâmite regular, será ao final deliberado e aprovado na forma regimental. Sala de sessões, 11 de março de 2022. Pedrinho Cassetti, vereador proponente.
Projeto de lei do Legislativo, número 002/2022. Denomina de posto de saúde Lia Márcia Alves Moreira o posto de saúde denominado Tanqueiro do Neves, situado no bairro São Paulo e da Outras Providências. A Câmara Municipal do município de Guarará, Estado de Minas Gerais, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado posto de saúde Lia Márcia Alves Moreira o posto de saúde Tanqueiro do Neves, localizado no bairro São Paulo. Artigo 2º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a mandar confeccionar a placa relativa à denominação do que trata o artigo anterior. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se a disposição em contrário. Guarará, 18 de março de 2022. Marcelo Gomes Durão e Edu do Táxi, vereadores proponentes. Mensagem ao projeto de lei número 002/2022. Os vereadores proponentes pretendem, com esse projeto de lei, que o posto de saúde Tancredo Neves, no bairro São Paulo, passe a se denominar de posto de saúde Lia Márcia Alves Moreira, como forma de render uma justa homenagem aos grandes serviços prestados para este espaço público e também para seus servidores. Lia Márcia Alves Moreira, filha mais velha de Sebastião Alves Ferreira e Maria Benedita Alves, dona filhota, nasceu em 30 de dezembro de 1946. Iniciou os seus estudos no Liceu Operário de Bicas e no Ginásio Francisco Pérez, onde concluiu a 8ª série, atualmente 9º ano. Seguiu os seus estudos na Escola Normal Ana de Souza, na cidade de Bicas, onde se formou professora. No ano de 1975, casou-se com Hélio Moreira e dessa união nasceram seus três filhos, Tarcísio, Thaís e Hélio Júnior. Sua vida profissional sempre foi de grande destaque. Iniciou como professora na Escola Estadual Ferreira Marques. Posteriormente, foi transferida para a Escola Estadual Maria Inês Marques de Souza, onde atuou como professora, coordenadora e diretora. Lia Márcia sempre foi uma cidadã muito atuante na cidade de Guarará, com muitos anos dedicados à educação. Realizou o sonho de sua mãe, que tanto almejava ver as filhas formadas e lecionando. Abraçou essa área com afinco que tanto lhe era peculiar, deixando uma evidência competência, solidariedade, entusiasmo e alegria, marcas indeléveis que se tornaram um legado para todos que a conheceram. Mulher engajada, sempre se colocou à disposição do Conselho Municipal de Saúde, assumindo a atribuição de conselheira, sendo atuante nas reuniões e eventos da mesma forma, exercendo sua função. Era presente no posto de saúde do bairro São Paulo. Católica, atualmente, cumpriu o seu papel como agente da pastoral, servindo como leitora, membro do apostolado da oração e líder de sua querida capela Nossa Senhora Rosa Mística. Nesta, teve grande participação, juntamente com seu esposo, na construção, procurando sempre cuidar com zelo desta comunidade que hoje segue sua caminhada inspirando-se nos exemplos dessa estimada mulher cuja fé sempre foi inabalável. Quem conheceu Lia Márcia Alves Moreira certamente traz à mente uma mulher alegre, extrovertida, comunicativa, amiga, religiosa, guerreira e com um bom humor. Sempre foi irmã, esposa e mãe exemplar. Hoje é lembrada por todos nós que a conheceram e conviveram com ela como grande inspiração. Suas atuações e ações na cidade de Guarará serão lembradas reiteradamente e estarão presentes na mente e no coração daqueles que buscam um exemplo a seguir. Por essas e outras razões, estamos apresentando esse presente projeto de lei a fim de homenagear essa cidadã que tanto contribuiu para o nosso município e com isso contamos com o apoio de nossos pares para sua aprovação. Guarará, 18 de março de 2022. Marcelo Gomes Durão e Edu Dutax, vereadores proponentes. Apresentação e votação dos pareceres do projeto de lei número 001/2022 do Executivo, que dispõe sobre a concessão de vencimento dos servidores do município de Guarará e da outras providências.
Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Assunto: Projeto de Lei do Executivo número 001/2022. Relator: Paulo Roberto Cassetti Júnior. Encaminhado o projeto de lei número 001/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a correção de vencimento dos servidores do município de Guarará e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo princípio conceder a revisão geral anual nos termos do artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal de 1988, no percentual de 10,06%, referente às perdas inflacionárias apurada pelo índice do IPCA/IBGE, Índice Nacional de Preço do Consumidor Amplo, no período compreendido em 1/1/2021 a 31/12/2021, incidente sobre os vencimentos vigentes em dezembro de 2021. O referido projeto recebeu o parecer favorável da assessoria jurídica desta casa. Ressaltamos que o presente projeto vem devidamente acompanhado do necessário impacto financeiro sem ressalvas, da competência e iniciativa. Primeiramente, cumpre salientar que a Lei Orgânica Municipal estabelece que é competência privativa do prefeito municipal legislar sobre assunto de interesse local, o que é respaldado pelo artigo 30, inciso 1º, da Constituição Federal. Portanto, é clara a competência do senhor prefeito em propor o presente projeto de lei do direito, primeiramente acerca da revisão geral anual de vencimento dos servidores públicos. É importante considerar que a alteração introduzida pela emenda constitucional número 19, de 4 de junho de 1998, ao artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, assegura a todos os servidores públicos civis o direito à revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. O projeto de lei em análise trata de revisão dos vencimentos e salários dos servidores públicos municipais. Sendo assim, compete ao prefeito a remessa de projeto revisando os vencimentos dos servidores daquele poder, como fez para análise dessa casa legislativa. Vemos a juntada da estimativa de impacto orçamentário e financeiro, dando conta do percentual e valores aplicados à espécie, estando perfectibilizado o presente projeto. A Constituição Federal determina que haja revisão anual dos vencimentos dos servidores em data única, portanto, há atendimento dessa premissa no presente caso. Frise-se que o prefeito municipal agiu corretamente, enviando a essa casa o presente projeto acompanhado do devido impacto financeiro, portanto, suprindo todas as imposições legais concernentes à espécie. Perfilhando neste entendimento, temos que o projeto de lei análise não afronta qualquer dispositivo legal e a Constituição. Diante do exposto, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade é favorável à tramitação do projeto de lei, eis que não possui qualquer impedimento para apreciação de mérito pelo plenário desta casa. Guarará, 21 de março de 2022. Votaram com relatores vereadores Milton Casarim Filho e Pedro Chino de Souza Cassete.
Parecer contábil também é favorável à tramitação do projeto. Em votação, os pareceres do projeto de lei. Os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Pareceres aprovados. Com a palavra, vereador Edu do Táxi.
São algumas coisas que eu gostaria que ele explicasse melhor para a gente aqui. Por exemplo, nessa parte desse coisa que ele mandou para nós, é o seguinte: PROP 259.521,51.
Vereador, o senhor está falando de outro projeto. Nós estamos falando do projeto 001. Olha aí. Em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Pareceres aprovado por unanimidade.
Para mim não está aqui não.
Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 001/2022 do Executivo, que dispõe sobre a correção dos vencimentos dos servidores do município de Guarará e da outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Projeto aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a apresentação dos pareceres do projeto de lei número 002/2022 do Executivo, que dispõe sobre o reajuste e recomposição dos subsídios de prefeito, vice-prefeito e dos secretários do município de Guarará e da outras providências.
Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Assunto: projeto de lei do Executivo número 002/2022. Relator: Paulo Roberto Cassete Júnior. Encaminhado o projeto de lei número 002/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a reajuste e recomposição dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários do município de Guarará e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo princípio conceder a devida e necessária recomposição do subsídio dos agentes políticos do município de Guarará, que já se encontram sem qualquer atualização desde o ano de 2019, quando foram fixados na Lei Municipal número 1085 de 2019, perdendo, portanto, seu poder de compra diante do índice apurado de inflação dos últimos anos, no percentual de 10,06%. referente às perdas inflacionárias apurada pelo índice do IPCA e IBGE entre o período de 1/1/2021 a 31/12/2021. O referido projeto recebeu o parecer favorável da assessoria jurídica desta casa. Ressaltamos que o presente projeto de lei vem devidamente acompanhado do necessário impacto financeiro da competência e iniciativa. Primeiramente, cumpre salientar que a Lei Orgânica Municipal estabelece que é competência privativa do prefeito municipal legislar sobre assunto de interesse local, o que é respaldado pelo artigo 30 do inciso 1º da Constituição Federal. Portanto, é clara a competência do senhor prefeito em propor o presente projeto de lei do direito. Para L. Lopes Meirelles, agentes políticos são os componentes do governo nos seus primeiros escalões, investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões, por nomeação, eleição, designação ou delegação para o exercício de atribuições constitucionais. De acordo com o artigo 39, os agentes políticos serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, o que nos permite referir-se à remuneração dos agentes políticos meramente como subsídio. A própria Constituição assegura revisão anual geral, sempre na mesma data e sem distinção de índice. A referida lei pode ser de iniciativa de cada poder do município. Apesar desse contexto, vale ilustrar que o Supremo Tribunal Federal, na ADIN, entende que tal instrumento deve ser iniciado pelo chefe do Poder Executivo. O percentual de reajuste disposto no referido projeto estar em conformidade com o que determina a legislação em vigor, já que extraído do índice acumulado do IPCA e IBGE. Nesse contexto, o percentual de correção deve abarcar todo o período inflacionário em que não se promoveu a atualização da remuneração. Artigo 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Redação dada pela Emenda à Constituição número 19 de 1998. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, emprego e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelo órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas remunerado do parágrafo único pela Emenda à Constituição número 19 de 1998. Primeiro, se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos delas decorrentes. Segundo, se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso porque entendeu-se que não se tratava de alteração de subsídio, mas mera recomposição da moeda. Perfilhando nesse entendimento, temos que o projeto de lei e análise não afronta qualquer dispositivo legal e a Constituição. Diante do exposto, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do projeto de lei, eis que não possui qualquer impedimento para apreciação de mérito pelo plenário desta Casa. Guarará, 21 de março de 2022. Votaram com o relator os vereadores Milton Casarim Filho e Pedro Gino de Souza Cassete.
Em votação os pareceres. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Pareceres aprovados por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 002/2022 do Executivo, que dispõe sobre o reajuste e recomposição dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários do município de Guarará e de outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram e permaneça como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Projeto aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade. Apresentação e votação dos pareceres do projeto de lei número 003/2022 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de créditos suplementares com recursos do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres.
Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Assunto: projeto de lei do Executivo número 003/2022. Relator, Paulo Roberto Cassete Júnior. Encaminhado o projeto de lei número 003/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de créditos suplementares com recurso do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. O presente projeto de lei tem por objetivo e princípio obter a devida e necessária autorização legal para que o Poder Executivo Municipal possa, de acordo com as regras legais, promover a abertura de créditos suplementares visando o atendimento das atuais necessidades orçamentárias e financeiras da Prefeitura. O referido projeto recebeu parecer favorável da assessoria jurídica dessa Casa. Ressaltamos que o presente projeto de lei vem devidamente acompanhado do necessário impacto financeiro da competência iniciativa. Primeiramente, cumpre salientar que a Lei Orgânica Municipal estabelece que é competência privativa do Prefeito Municipal legislar sobre assunto de interesse local, o que é respaldado pelo artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Respaldando este entendimento, a Lei Orgânica Municipal prevê a presente competência do Executivo perante a matéria abordada no presente projeto de lei em seu artigo 16, inciso 1º. Artigo 16. Compete privativamente ao município. Primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Portanto, é clara a competência do senhor prefeito em propor o presente projeto de lei. Artigo 43. Abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Primeiro, consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial no exercício anterior. O projeto em comento visa ajustar a lei orçamentária anual, de modo a permitir que o município possa suprir as ações desenvolvidas com a devida autorização legal para que o Poder Executivo Municipal possa, de acordo com as regras legais, promover a abertura de créditos suplementares, visando o atendimento das atuais necessidades orçamentárias e financeiras da Prefeitura. No tocante ao processamento dos créditos adicionais, reportamos ao artigo 42 do Diploma Legal Federal já citado, que reza. Artigo 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Para a consecução da operação em exame, a lei impõe a existência de prévia autorização legislativa e a expedição de decreto emandado do Poder Executivo. Por fim, aduzimos que o projeto em exame está em plena consonância com a legislação pertinente à matéria, restando aos nobres edis analisar o mérito da questão, apreciando a operação em comento com as cautelas de praxe. Perfilhando nesse entendimento, temos que o projeto de lei em análise não afronta qualquer dispositivo legal e a Constituição. Diante do exposto, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do projeto de lei, eis que não possui qualquer impedimento para apreciação de mérito pelo plenário desta Casa. Guarará, 21 de março de 2022. Votaram com o relator os vereadores Milton Casarim Filho e Pedro Higino de Souza Cassete.
Parecer contábil também é favorável à tramitação do projeto. Em votação, os pareceres. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Pareceres aprovados por unanimidade. Em primeira discussão e votação do projeto de lei número 003/2022 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de créditos suplementares com recurso do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. Em discussão. Em votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Projeto aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade. Vamos passar para a tribuna livre e depois nós passo a palavra para os vereadores na hora que quiserem falar. Com a palavra, vereador Julimar.
Devido ao acontecido do Edu, que falou de um projeto e estava acontecendo outro, será que não teria como as meninas talvez numerar, folha por folha falar, entendeu? Para ter assim mais facilidade para você chegar talvez na página, entendeu? Para não acontecer esse tipo de revisto. Entendeu? As folhas, né? Numerado, que aí você... tal folha.
Tá ok, vou pedir para as meninas para providenciar.
Providenciar para a gente, para ter facilidade de acompanhamento.
Com a palavra, tribuna livre. Com a palavra, o senhor Cosme Luiz Alves. Assunto, descaso com o dinheiro público e com a população.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, Cosme.
Boa noite, vereadores. Boa noite a todos aqui presentes. Senhor presidente, antes de eu começar
o meu tempo... Seguindo o regimento interno, o senhor tem 5 minutos, eu peço ao senhor que expressamente fale sobre o assunto.
Tá, ok. Antes de começar meu tempo, só que tinha uma dúvida com o senhor. Não, é rápido.
Ok.
O senhor disse que eu tenho 5 minutos. E no regimento interno da casa aqui, eu tenho 10. Eu queria que o senhor tirasse uma dúvida sobre isso. Se mudou o regimento
já
da
mudou,
casa.
Já mudou, o regimento está mudado. É 5 minutos. Ok?
Ok, obrigado. Acho que quase todos vocês têm acompanhado na rede social a minha postagem que eu fiz sobre as casas populares. Eu mandei para o Ministério Público, fiz a denúncia ao Ministério Público, porque é um descaso, uma falta de respeito com as pessoas que pagam aluguel, com as pessoas que sonham em ter uma moradia, com as pessoas que recebem Bolsa Família, R$400 e pagam 600 de aluguel, e que às vezes deixam de dar uma alimentação adequada aos seus filhos, porque tem que pagar o aluguel. E as casas estão abandonadas, o dinheiro público indo para a enxurrada. Eu vou ler aqui o que eu mandei para a promotora. Pelo presente, trago ao conhecimento de Vossa Senhoria a lamentável situação em que se encontram os materiais de construção que estão nas ruas das casas populares que estão sendo construídas. Areia, tijolos, fios de luz, manilhas, paralelepípedos e formas de fazer paralelepípedos, britas, canos de PVC e até ferragens encontram-se no local de abandono, sendo levado pela chuva e destruído pelo efeito do tempo. Temos então um claro desperdício de recurso público, em que pese a nobre intenção de construir habitações populares, sem contar o risco que as portas de blindex correm com os bois que circulam livremente pelo local, que sequer é cercado. Além disso, as obras se encontram virtualmente paralisadas desde a última eleição, ocorrendo apenas pequenas pequenas intervenções. Dessa forma, dentro das próprias construções, matos estão crescendo, destruindo as obras feitas, já feitas. As ruas estão sem qualquer manutenção, sofrendo desgaste e erosão. Os encanamentos a céu aberto e as crateras que se formam na rua acabam por espalhar a água das chuvas para dentro das casas em construção, tornando o cenário mais caótico. Encaminho juntamente com esse documento vídeos do local. Dessa maneira, peço a Vossa Senhoria que intervenha para que a Prefeitura trate os recursos ali colocados com o devido respeito que nossa sociedade espera que sejam tratados os recursos públicos. Me despeço já agradecendo a atenção dispensada. Cosme Luiz Alves. É só para deixar bem claro, senhor presidente, às vezes eu sei que amanhã pode ter alguém falar assim, ah, ele está lutando pelas casas populares porque ele quer uma. Eu não quero uma, eu tenho uma casa que eu comprei e sou herdeiro de outra. Então, eu estou lutando pelas pessoas que não têm, pelas pessoas humildes que estão aí sofrendo com sendo refém do aluguel. É, continuando aqui com o dinheiro público, essa aqui é uma foto da manilha que foi posta naquela ponte no bairro Mundo Novo. Vou até deixar com vocês aí. Antes de colocar ela, eu filmei ela, fiz um vídeo e tirei uma foto. Ela toda trincada, de cima e embaixo, toda trincada. Então, já sabe o que pode acontecer futuramente, né? Vocês podem tomar uma providência. Então, senhor presidente, é isso. Eu não vou comer mais tempo. Eu agradeço pela oportunidade. E tá aí minha fala, a minha denúncia. E desde já agradeço a todos.
Obrigado, Cosme, pela participação. Deixar a palavra livre aqui para algum vereador que deseja fazer uso. Com a palavra, o vereador Eduardo, da Loteria.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Demais vereadores, população que nos assiste. Aproveitar, senhor Cosme, falar sobre esse assunto que o senhor abordou aqui. Já foi pedido, inclusive, acho que para o vereador Edu do Táxi, não sei, foi mencionado alguma coisa sobre aquelas casas aqui já. Eu quero dizer que sempre nós, vereadores, fizemos a nossa parte. Na época que o prefeito, né, da legislação, da administração que teve, né, eu não vou falar o nome porque é chato, a pessoa não se encontra mais até entre nós vivos, né, foi por nós, vereadores, aprovado, né, um recurso para que fosse comprado aquele terreno. Então nós, vereadores, apoiamos desde o início a construção de casas populares, né? Então foi comprado pelo ex-prefeito, passou-se o mandato dele, não foram feitas casas. O que veio após esse prefeito teve a oportunidade, porque já tinha o terreno comprado, mas também não fez. E esse prefeito, né, o atual prefeito, diga-se de passagem, temos que, né, louvar aqui a atitude dele, é louvável que tenha feito as casas, né, mas que infelizmente elas se encontram no estado que o senhor viu, que todos nós sabemos que ela está. Dá a impressão que parece que aconteceu até uma guerra lá, né? Nem os pedreiros ficaram para contar a história. Largaram ferramenta, largaram tudo, né? Então, é uma coisa terrível. É louvável, veja bem, a atitude do prefeito, né? Porque foi ele que fez, né? Ele pegou o terreno e fez. Então, isso aí ninguém tira do prefeito essa iniciativa, né? Ele não só decidiu como agiu. Os outros só decidiram, mas não agiram. E ele fez. Mas, ao meu ver, o que eu imagino é que o prefeito construiu aquelas casas e que, de uma forma ou de outra, para, talvez, né, politicamente, para levar uma vantagem, vamos dizer assim, eu tenho certeza que ele deve ter prometido para umas 50 famílias aquela casa, aquelas 10 casas que ali se encontram. Acho que foi até um fator. Você ganhar uma eleição, eu sempre falo que não existe um fator determinante, um único fator determinante. Mas, sem sombra de dúvida, aquele foi um fator que contribuiu muito com a reeleição do prefeito. Porque a demanda, como o senhor falou, de casas populares, né, de moradia para quem precisa, é infinitamente superior a 10 casas. Mas vamos aqui, né, deixar claro, reconhecer o feito do prefeito. Né? Mas o que aconteceu foi isso. Eu tenho quase certeza que ele agora está numa situação difícil. Porque ele fez, são 10 casas. Ele, para ganhar a eleição, deve ter prometido para 50 famílias. E agora como é que ele vai dar com as casas? Ele está enrolado, né? As 10 famílias que ganharam aquela casa, meu filho, vamos pular de alegria. Mas as outras vão ficar numa situação, ele politicamente vai ficar muito mal. Então ele já ouvi dizer, né, que ele prometeu
fazer mais 20, mais 30, não sei. Entendeu? Então, nós, vereadores, a gente também acompanha essa situação. Entendeu? Só que, infelizmente, a prefeitura também, a gente reconhece que não é uma coisa que aconteça, que acontece, né? É igual na vida da gente. Rápido, a gente decide fazer uma obra e, de repente, a gente vai lá, compra o material, contrata um pedreiro e faz. A prefeitura já é mais difícil. Mas nós estamos aí atentos a esse prazo que o prefeito tem, talvez, pedido, talvez, falado para a população, para nós, vereadores, aqui. E eu acho que está chegando o momento de realmente apertar e saber, né? Saber realmente o que, que o prefeito pretende com aquelas 10 casas, né? Pelo menos ele criar uma condição das pessoas habitarem aquela moradia, né? Para não perder também, como o senhor falou, como todos nós observamos, qualquer um pode ir lá ver, para não perder aquele recurso. Porque as casas, até, diga-se de passagem, foram bem construídas, são casas boas, né? Então, essa preocupação que fica sobre todos nós, principalmente nós vereadores. Eu acho, senhor presidente, que chegou o momento da gente pedir uma explicação, mais uma coisa mais séria, como o vereador, o nosso companheiro aqui, o Cosme, foi, né, candidato a vereador, fez também. Então, porque senão fica uma situação, umas casas para lá, quer dizer, como é que fica essa situação? O que vai acontecer, né? Então, vamos ver o que o prefeito tem para dizer. Eu peço que o senhor faça um ofício pedindo, determinando um prazo. O que, que o prefeito tem a dizer daquelas casas lá, né? Gostaria que o senhor fizesse esse ofício, em nome de nós, todos os vereadores, para que a gente possa também estar dando essa resposta para a população. Porque, né? Um cidadão que não é vereador, mas que é uma pessoa atuante no município com relação a esse tipo de procedimento, de estar fiscalizando, de estar fazendo essas denúncias. Que é louvável também a sua atitude, entendeu? Então fica, assim, uma situação muito constrangedora para nós vereadores não tomarmos uma posição mais enérgica com relação a essa situação. Então eu peço que o senhor faça um ofício perguntando ao prefeito o que ele pretende fazer com aquelas 10 casas, né? Qual o prazo que ele pretende entregar para a gente poder dando essa satisfação para a população, tá bom? Então, muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente. Faremos sim, Eduardo, em nome de todos nós. Como o senhor mesmo disse aí, e eu concordo com o senhor mesmo, a respeito de ser louvável da parte dele fazer, e também dizer para todos que é com o recurso próprio. Isso daí é uma coisa muito importante para o gestor e para todos nós entendermos que, com o recurso próprio, esse recurso é realmente aplicado no município. Então, acredito eu, né, teve essa paralisação lá, com certeza, por causa das fortes chuvas que tivemos. E vamos aguardar aqui, vereador. Só um minuto, Edu. O vereador.
É só olhar.
Juninho Cassetti quer falar alguma coisa. E depois o Pita também. Às vezes eles têm alguma novidade, alguma notícia sobre lá. Com a palavra, o vereador Juninho Cassetti.
Sobre esse assunto das casas, eu procurei o prefeito. O prefeito está dependendo de verba. É igual o vereador. Presidente da Câmara falou, Marcelo Durão, quando a construção é por recurso próprio, depende de dinheiro, não é? E as casas ficaram, eu quero dar os parabéns ao prefeito, que as casas são muito boas, realmente tem resto de material lá, mas é resto de brita, areia, é coisa que ainda vai usar para fazer o calçamento, e depende de verba para fazer o calçamento, e depois fazer a parte elétrica, porque a casa está pronta. A casa já está com blindex, já estão pintando as casas, entendeu? E essa parte fica parada por causa de depende de verba. Eu quero dar os parabéns ao prefeito, que fez, como o Eduardo mesmo falou, um prefeito comprou, teve oportunidade de começar, não começou, e quanto a prometer, todos os dois prefeitos anteriores prometeram o lote lá pro pessoal, na época de campanha, errado, não deu, e tudo errado, e o prefeito começou, e ele me falou também que vai começar mais 10 casas, assim que fizer o orçamento vai começar. entendeu? E o vereador falou outro dia casinhas, mas quem precisa, quem não tem, as casas são muito boas. Eu mesmo já morei e paguei aluguel em casas piores. A casa é muito boa. Eu dou parabéns ao prefeito e quando vocês menos esperarem, a máquina já vai estar lá abrindo para fazer outras casas. E o que depende mais lá é do calçamento. Assim que o calçamento conseguir o dinheiro para começar o calçamento, vocês vão ver que vai evoluir aquilo lá. E vai ter mais casas aí. E quanto a... Eu não acredito que o prefeito prometeu, não. Que nunca ouvi ninguém falar que o prefeito prometeu uma casa daquela lá para alguém. E eu, pelo menos, ninguém nunca me falou isso. Que o prefeito ofereceu aquilo lá. Inclusive, o prefeito, acho que vai... Aquelas casas é pro pessoal que recebe aluguel do CRAS aí, que o CRAS paga o aluguel. Não vai ser pessoas escolhidas, não. É pessoas que dependem mesmo daquelas casas. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Milton Casarim. Pita.
Boa noite a todos, boa noite vereadores, vereadoras.
Boa noite.
Pessoa que está aí. Eu acho, o senhor presidente, pelas palavras que o Eduardo falou, a gente tem uma noção da coisa. Nós fomos criticados aqui em outros mandatos, falaram que nós, vereador, que não deixava fazer casa, foi em época de política, o prefeito encheu a câmara, que já falei isso várias vezes. Eu não acho como descaso. Descaso, eu acho assim, se a nossa saúde tivesse ruim, a nossa educação tivesse ruim, aí é descaso com o município. E como o vereador Juninho, eu acho também que o prefeito não prometeu 10 casas para 100, 200 famílias. Ali, eu acho que temos aqui a cidade vizinha, está tudo lá paralisado também. A mesma coisa, o prefeito coçou rápido, a enxurrada veio, tirou, tinha... Eu mesmo estava indo lá para casa do meu sogro, eu vi. Estava para ler tudo lá embaixo no asfalto, através da chuva. E pelo que eu estou sabendo, o prefeito aqui mandou um projeto para essa casa, para a liberação do dinheiro na casa, porque aquilo ali é feito com recurso próprio. Igual você começa com a casa com dinheiro, o dinheiro acaba, o que você tem que fazer? Parar as obras. Agora, ele estava contando com aquele dinheiro que ia sair na caixa. E todo mundo aqui, acho que até votou a favor nessa liberação. Então, pela pandemia também que veio também, pelo que eu sei também, o prefeito ficou também, assim, sem a verba, talvez, para tocar, porque ali, com recurso próprio, ele tem que ter dinheiro. Mas acho que ele já fez a vontade, pelo menos já deu um passo para 10 casas. E ele tem vontade de construir mais 10 ou 20, que até o deputado mencionou, tivemos lá, tiramos foto com o deputado, e ele já vai começar o orçamento, mas pela que essa chuva que deu, como é que foi? Como que ia mexer com obra lá? Então, eu, nesse ponto, a gente critica sim. A gente tem até plumado, porque tá lá as 10 casas, talvez tá perdendo material, mas ali não veio dinheiro, igual veio nos outros municípios. Dinheiro para fazer 20, 50 casas popular na época, igual fizeram aí. Fizeram a casa, mas também ficou tudo sem rua. Rocheiro de Minas era assim, fazia a casa que havia dinheiro, que o prefeito vinha chegando, ele só tinha que fazer. E a Caixa libera o dinheiro e quer ver a obra. Ela não vai liberando dinheiro, mandando dinheiro pro prefeito, senão. Então, eu acho assim, descaso, não é descaso, aquilo ali pode ser falta de dinheiro. Igual o vereador Eduardo falou aqui, que manda um ofício pro prefeito, que ele vem aqui explicar, aqui pro povo, explicar para nós. Pelo que eu sei é isso, eu acho que aquilo ali é falta de verba, ele está tentando, a Caixa vai liberar esse dinheiro para ele, e que Deus abençoe nós, que faz mais 20, 30 casas, que realmente tem muita gente precisando de casa aqui. É, não só aqui, como outros municípios, mas as obras estão todas paradas. É só isso, presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edu do Táxi.
Primeiramente, eu gostaria de fazer uma ressalva aqui ao Julinho Cassetti e ao seu vereador Pito, porque é o seguinte, quando tem uma reclamação aqui, o nosso trabalho de vereador é vistoriar, é investigar e fiscalizar. Então, acontece o seguinte, quando ele fez o nosso amigo lá trouxe aqui uma foto com uma manilha quebrada, que nós mandamos a foto aqui para vocês, vocês pegaram, passaram direto e nem olharam. Ué? O dever de vocês é fiscalizar. Vocês passaram direto lá, o Julimar pediu, vocês passaram direto sem olhar ela. Mas que é isso? Vocês têm que fiscalizar. Vocês têm que ver o que está errado. Vocês pegaram e passaram direto.
Olha, só vai lá, tira um minuto.
Com licença.
Um minuto. Deixa ele falar.
Com licença, vocês passaram direto. Vocês eram para ter visto antes. Duas vezes eu mandei para vocês. Então, agora o resto é o seguinte. Sobre essas casas. Sem querer, um dia eu estive na prefeitura, mas foi, parece que as coisas acontecem, né? Por acaso não, tudo é o tempo de Deus. Eu fui resolver um problema de imposto lá para uma pessoa, e sem querer eu estava assim, olhando, por um acaso eu achei um funcionário que era para me atender, e ele mexendo na papelada das casas populares lá. Aí eu olhei aquilo, lógico que eu vi as 10 casas e o resto, desenhando quase, mais ou menos uns 150 terrenos, tudo dividido, terreno. Eu só espero que não aconteça isso e que essa casa não aceite. Porque eu vi, ninguém está me contando não. Eu vi e posso falar quem que é e provo. Quem estava lá, dividindo os terrenos de todos lá, fazendo uma divisão dos terrenos, mais de 100. Aí, quando ela lembrou que eu era vereador, ela levou um susto e tirou aquilo da mesa. Mas eu já tinha olhado, eu não sou idiota. Então, eu só espero que isso não aconteça. Que deem 10 casas e prometam centenas de terrenos às pessoas. Não passe por essa casa. Porque das 10 casas, eu sei que ele vai entregar. Mas prometer centenas de terrenos para reeleição, eu só espero que não aconteça isso. Se fizer mais 20, mais 30, mais 40, eu estou aqui para aplaudir. Mas se prometer terreno como os outros prometeram, eu aqui não. Pelo menos eu peço isso que não passe por nossa casa aqui. Mas mais muito obrigado.
Presidente, com a palavra o vereador Pedrinho Gassetti.
Boa noite a todos os vereadores, vereador aqui.
Boa noite.
Aos nossos amigos ouvintes e os presentes aqui, meu boa noite. Eu queria dizer que, diante do que foi exposto aqui pelo senhor Cosme, a Câmara tem que apurar. Ela tem a obrigação de apurar uma denúncia feita por um cidadão. Aqui não está só de conversa, não está de boca de rua. Ele fez uma denúncia e a Câmara tem que apurar. Certo? Era só esse comentário que eu queria fazer. Em relação, eu gostaria de dizer aqui que há uns meses atrás eu fiz um ofício ao deputado, ao qual eu apoio, juntamente com a deputada, a esposa dele, solicitando uma verba para que possa estar atendendo ao nosso município. E no início da minha conversa com ele e na minha conversa com o presidente da associação, essa verba seria no valor de R$15 mil, que era para estar ajudando na cobertura da associação dos produtores. E a notícia que eu tive é que no dia 18 de fevereiro de 2022, o nosso município foi contemplado com a verba de R$50 mil. Eu pedi 15, ele me contemplou com a verba de 50 mil, sendo que, em conversa também com o presidente da associação, nós chegamos num acordo que essa verba estaria sendo dividida, sendo a maior parte para a associação, no caso, para poder fazer a cobertura, sendo num valor de 30 mil vai ser dividido. 30 mil será beneficiado a associação e os outros 20 mil reais, em conversa com a nossa secretária de saúde, ela falou que estava precisando muito, então eu passei essa verba, esse restante dessa verba para ela, para pequenas cirurgias. Então, o município está sendo contemplado com essa verba de 50 mil através de um pedido que eu fiz ao deputado e, em conversa com as pessoas, até o senhor presidente está a par dessa situação. Então, fica aqui meu agradecimento ao deputado Charles Evangelista, deputado federal, por estar mais uma vez contemplando o nosso município com uma verba. Meu muito obrigado.
Com certeza, vereador. Parabenizar e torcer para que nós, vereadores, também consigamos, né, com deputados, recursos para o nosso município, como nós também já conseguimos com a emenda, né, de R$300 mil, e vamos aguardar, né, quando chegar para o prefeito poder fazer a compra da maquinária agrícola, né. Com a palavra, vereador Milton Casarim Filho.
É só para lembrar o vereador Eduardo aqui, o Edu. Foto para mim não vale nada, meu filho. Eu estive lá na obra, eu mais o Abraão aí, eu não vi nada irregular, não. Foto, eu posso tirar sua foto de roupa e te pôr você pelado. Não, mas computador, você faz o que você quiser. Então eu não me preocupo com foto, não. Se tiver troço errado, chamava todo mundo lá e falava, não vão pôr terra dessa maneira, vai que ela tá estourada. Então eu acho que ninguém é burro de fazer um serviço desse. Isso para mim não vale nada. Se o senhor quiser, você vai lá, manda desaterrar aquilo lá e pronto. Isso aí agora é levantar de fundo da multa, não adianta, não.
Mas você acha que a pessoa seria capaz de mentir esse ponto? E tem vídeo, tem data, tudo mais, olha aí. Não, problema nosso, porque nós somos vereadores.
Então por que o senhor não foi, então?
Hein? Vai lá. E eu estive lá.
Ah, então.
Oi, gente. Oi. Eu acho que você...
Só um minuto, foi. Me escuta.
Oi, gente, eu peço... Isso aqui é uma coisa séria, né? E a gente está partindo por umas questões complicadas.
Sei, senhor presidente, envolve a minha política. Eu tenho que preocupar é com a saúde do município, se está andando bem, se está favorecendo o povo e com a educação do município.
Mas eu não sabia que você queria uma foto minha pelada.
Gente, com a palavra o vereador Abraão Dudins.
Agora sim. Boa noite a todos.
Boa noite.
Eu só queria comentar que eu estive conversando com o prefeito e com a Maria também, tem pouco tempo, tem umas 3 semanas, eu acho, e foi me passado que além da parte da verba, também estava aguardando alguns orçamentos serem feitos. Então ele estava um pouco engessado em questão de aguardar o orçamento. É até da CEMIG que ela me comentou. Só queria comentar com vocês aqui que ela me deu esse retorno e que nós estamos cobrando também, entendeu? Eu agradeço a oportunidade.
Voltando a esse assunto, antes de passar a palavra para o vereador Juninho Gassetti, eu não tive a oportunidade ainda de ir lá ver, né, essa obra. Eu estava até por perto e vi que foi até máquinas grandes para lá, né? Inclusive passou ali na Rua Centenário. Agora, a prefeitura, ela tem o engenheiro da prefeitura, então ele sabe muito bem o que está fazendo. Isso aí, igual o seu Cosme fez a foto, a filmagem. Mas isso aí, se ele fizer alguma coisa que houver problemas, quem vai responder vai ser eles lá. Isso aí a gente vai ficar aguardando e torcer para que dê tudo certo e que nunca aconteça nada. Eu sei que vi falar que está ficando, não sei se já está pronto, que está ficando muito bom, que é uma coisa muito, é grande o serviço lá, não é pequenininho não. Com a palavra, vereador Juninho Cassetti.
Todo mundo que entende um pouquinho sabe que manilha, tudo tem um lascado e na hora que põe no lugar é que arruma ela. E lá na fazenda mesmo a gente tá manilhando lá e toda hora arruma a manilha, a terra e fica bom. E o serviço ficou muito bom. Eu queria aqui agradecer a ONG Ajuda, através de emenda parlamentar do deputado estadual Noraldino Júnior. A meu pedido vai mandar dia 28 e 29 de abril agora. O castramóvel para o município, vão ficar 2 dias aqui e castrando os animais de rua, cão e gato. E eu queria agradecer também o doutor Alves, que me ajudou muito nisso, e agradecer também o apoio que a prefeitura vai dar aí pra gente castrar aí esses animais que fica sofrendo aí na rua, e a gente é castrando que a gente consegue diminuir os cachorros. Tá joia? Obrigado, presidente.
Presidente. Só um minuto, Edu. Parabenizar você também, Juninho, pela conquista aí. Quem sai ganhando é o nosso município, né? Conseguindo castrar os seus animais, que hoje uma castração não está barato, né? Uma castração hoje deve ser de 600 a quase R$1.000, né? Então, pô, legal. Já teve uma castra móvel aqui uma vez, até fui lá, pessoal. Muito legal. Quem tiver oportunidade no dia, agora eu queria ver como vai fazer para poder fazer a inscrição, como vai ser, quem
então,
vai fazer.
No meu Instagram já tem lá, vereador Juninho Cassetti, tem lá os contatos lá de WhatsApp. Aí é só enviar uma mensagem que tá fazendo o pré-cadastro e depois a gente vai entrar em contato com todo mundo que pré-cadastrar lá.
Legal, beleza. A palavra, vereador Edu do Táxi.
É somente retrucando o que você disse aqui, o seu presidente. O engenheiro da prefeitura, o senhor disse que ele sabe o que está fazendo. E eu digo que ele não sabe. Ele não sabe porcaria nenhuma. Porque acontece o seguinte, se ele soubesse, ele não tinha feito a merda que ele fez no bairro de São Paulo.
Edu, gostaria, deixa eu falar para o senhor. O senhor está numa câmara, olha os palavreados que
falando.
O senhor está falando.
Isso,
eu falo. Eu peço ao senhor, então, poxa...
Só um minutinho, por favor.
O senhor é o vereador...
Ele falou...
Deixa eu falar. O senhor é o vereador e já são várias vezes que o senhor vem falando certas
coisas. Não, mas
não há necessidade de falar isso.
Mas se eu
fale com categoria que sai muito melhor.
Então eu vou falar do jeito que foi que tem que falar. O que acontece? Quando ele fez, lá no Bar São Paulo, o meio fio e colocou as manilhas no Bar São Paulo, diante do prefeito dele, e eu fui lá fiscalizar. E eu falei para ele e para o prefeito. Fizeram as manilhas, os meio fios e colocaram uma canalização. Eu falei com eles que a primeira chuva seria derrubado tudo. Que eu recruzava aquilo. Vai ter cassação de quê? De quem? Vai? Não, só pensa que eu estou te escutando, não. Aí acontece o seguinte, eu recruzei para ele. Olha, isso aqui não vai funcionar. Não vai funcionar. Agora vamos lá para vocês verem. Se existe um meio fio, se tem uma manilha, foi arrancado tudo e as ruas estão lá, intransitáveis. Como que eu posso confiar? Me responde. Senhor presidente, dá uma passadinha lá, por favor. O senhor vê? O senhor estará sempre lá?
Eu já vi lá, senhor vereador.
Então, eu estou errado?
Não, primeiro eu não acho vou confiar. Que o senhor está...
Eu retruquei ele no dia.
Eu só acho que o senhor não devia ser vereador. O senhor tinha que ser...
Eu tenho que fiscalizar.
Engenheiro.
Engenheiro? Ué, mas eu não preciso ser engenheiro para me conhecer das coisas, não.
Isso.
Uma manilha que tinha que ser de 100, Ela me botaram uma manilinha lá de 50. Eu sei a água do Bar São Paulo, eu moro lá a vida toda. Arrancou tudo e tá tudo jogado fora. Foi um trabalho que poderia ter sido feito uma vez e não precisava ser gasto. No entanto, tá lá, tá intransitável as ruas, não existe meio-fio mais, nenhum meio-fio, não existe manilha, não existe mais nada. Então, como é que eu vou confiar? E eu falei com ele, no dia lá, isso aí que vocês estão fazendo é papel de bobo, papel de bobo. Porque acontece o seguinte, essa água daqui não suporta. Pedi até, inclusive eu pedi ao rapaz, não posso falar a palavra dele, que é o dono da propriedade lá, que tem um apelido até meio estranho que eu não posso falar. Eu pedi para rasgar o Henrique, que é um apelido, pedi para rasgar uma rua por cima, lá um buraco, para retirar 70% da água. E ele liberou. Mas só que tem isso agora, ela arrebentou com as chuvas. Mas alguém foi lá olhar de novo? Não. Eu já pedi várias vezes e tá lá. Quantos meses que o prefeito não vai lá, não vai a São Paulo? Pergunta pra ele. Areal, olha as chuvas aí. Inundou todas as casas do Areal. Como é que tá? Como é que pode? Tá aí minha reclamação. Não tô falando nada demais, não. Eu não sou engenheiro, não. Eu tô aqui pra fiscalizar ele. Eu tô aqui pra fiscalizar o prefeito, todo mundo que estiver fazendo alguma coisa errada.
Não, você falou que ele não entende nada. Então...
Mas quem faz uma coisa errada não entende nada.
Com a palavra o vereador Julimar.
Ô, Juninho, devido à castração e tudo, eu queria saber como que vai ser os cachorros de rua. Se vai ter alguém encabeçado pra tomar frente de captar os cachorros, que igual ali em frente ao teatro. Fizeram casinha, tudo na frente do teatro, uma coisa do município, fizeram casinha. Eu queria saber, assim, se teria como alguém encabeçar pra pegar uns cachorros, porque aquilo ali é de rua. Os cachorros é de rua, porque não tem dono. Aí eu queria saber se teria alguém encabeçado de frente pra pegar esses cachorros que tá na rua, igual ali em vários lugares, vários pontos. Eu citei ali porque fizeram casinha, fizeram tudo, que eu acho assim, até que não é muito certo, né? Uma casinha daquela, até perto perto da casa do Marcelo ali, entendeu? E eu acho que não é um local certo pra fazer uma casinha daquela. Se teria alguém encabeçado pra isso, entendeu? Pra tomar frente de pegar os cachorros, dar segmento de cura e depois doar pra alguém, entendeu? Pra não ficar na rua jogado, não é jogado. As pessoas tratam e tal, mas querendo ou não, fique jogado, entendeu?
Muito vereador, obrigado. Esses cachorros de rua igual ali, tem o pessoal ali da Renata ali, que já tem, assim, eles estão na rua, mas tem um controle sobre eles, sabe quais são castrados, vai ser recolhido esses cachorros, vai castrar, vai cuidar, vai ter um lugar, a prefeitura vai dar esse apoio, onde que a prefeitura vai dar. A Simone também ali perto da rua da cadeia também, ela já tem os cachorros lá que ela tratam deles, vão castrar esses cachorros também e vai ter o apoio e a própria ONG também, qualquer problema que dá, leva os cachorros pro juiz de fora. Isso aí é muito bem feito isso.
Então, eu acredito assim que igual tem a ONG, esses cachorros de rua, acho que não poderia retornar pra rua. Porque se a pessoa em si, se ela trata do cachorro, se ela dá água ao cachorro, fica ali em frente à casa, eu acho que teria que ser, talvez, resgatado pra dentro da sua residência. Porque quando morde alguém, igual já aconteceu comigo mesmo, de cachorro vinha ali e me mordeu. Aí se você for reclamar, não, eu não sou dono. Entendeu? Então teria que ter assim, você vai ficar com o cachorro, você gosta do cachorro, então põe pra dentro da sua residência, entendeu? A gente fala assim, ou então a ONG leva, entendeu? Porque lá, às vezes, eles têm mais recurso, entendeu? É isso, então, assim, vereador. Só pra gente encabeçar alguma pessoa pra fazer esse tipo de trabalho, entendeu?
Essa parte já é mais complicado, porque quem trata desse cachorro na rua não é o culpado desse cachorro tá na rua. A pessoa trata porque ela gosta, tem pena do cachorro. E aonde que entra a castração é isso, pra evitar desse cachorro virem pra rua. E a gente não pode responsabilizar quem trata deles na rua pra levar isso pra dentro de casa, porque uma pessoa tem 10 cachorros, vai levar pra dentro de casa. E outro município também não tem esse compromisso. Se a gente tivesse um canil, não, pra recolher, mas a gente não tem, entendeu? Isso que eu tô te explicando é o seguinte.
Eu tô falando assim.
A gente não tem como, essa ONG, elas assim, eles não recolhem. E o que tá previsto também da gente fazer é um processo de adoção.
Isso aí,
vai fazer, vai ter, tem as barracas, vem aqui pra praça, põe os cachorros e aí quem quiser adotar, isso a gente vai fazer mais pra frente. Vai ter também vacinação também, a gente vai vacinar os cachorros também, entendeu? Mas é um processo que esses animais de rua, castrando já é um primeiro passo, depois a gente...
Solta pra rua de novo? É isso que eu tô falando.
E a pessoa continua tratando.
É porque é igual...
Não
é
tem...
Igual...
Vai fazer o quê?
Um de cada vez, gente.
A pessoa vai levar pra dentro de casa, não tem jeito.
Não, é igual você tá falando, a pessoa não tem esse compromisso. Eu acredito que não tem. Mas então o que que acontece? Ou, ou na hora que fizer, que a ONG pegar e tal, talvez tiver alguém para doar alguma coisa, entendeu? Porque às vezes a pessoa trata ali, ah não, não leva o cachorro embora não, quer que fique ali na frente da rua. Então não adianta, entendeu? Mas na hora que causa algum dano, a pessoa não quer o compromisso. Então a gente tá tentando assim, igual vai ser muito bom, castração e tudo, vai eliminar muito cachorros de criar e tal, mas se tiver como a gente elaborar um jeito, entendeu? De doação dos cachorros, seria melhor, entendeu? Pra não acontecer igual ali em frente ao teatro. Eu sei, a pessoa tá fazendo de bom coração, tratando e tal, mas pra você ver, um teatro municipal com a casinha de cachorro ali, então quer dizer, todo município que é dono daquele cachorro ali, entendeu? É isso que a gente tem, ver se a gente consegue controlar isso aí. Valeu, fica aqui minhas palavras.
Com a palavra, vereador Eduardo Loteria.
Ô gente, só pra falar sobre essa polêmica aí de vereador questiona o outro. Eu acho que a condição pra gente estar aqui sentado nessa cadeira é essa, entendeu? De ser contrário àquilo que a gente não concorda, aquilo que está indo contra a população, contra a cidade, entendeu? Então, eu acho que não pode existir sim, tá? Eu já fui aqui, já falei várias vezes, já fui oposição, já fui situação, sou oposição de novo, fui voto vencido, e nunca me revoltei contra isso. Então, eu vejo aqui, às vezes, por fato de um vereador às vezes questionar uma coisa, uma revolta dos outros, que é isso. Isso aqui é um espaço democrático. Quando muitos de nós, questionamos e criticamos pessoas que sentaram aqui, que foram vereadores, que também fizemos campanha falando que nós íamos ser diferentes, né? Que a gente ia fiscalizar, que a gente não ia deixar o prefeito fazer isso, o prefeito fazer aquilo, entendeu? E agora a gente, às vezes, fica aí, entendeu? Sem uma ação mais concreta, mais direta, no que diz respeito à fiscalização, tá? Eu falo com sinceridade, eu não fico defendendo o prefeito, eu nunca defendi prefeito. Prefeito, ele tem que ser cobrado e ser, sim, elogiado, como eu já elogiei várias situações aqui. Agora, aquilo que está errado, está errado. Certa vez aqui, eu apoiei um prefeito, ele foi eleito, e a primeira atitude dele foi me ligar querendo revogar uma lei de minha autoria, uma lei que moralizava a gestão pública, que é a lei contra o nepotismo. A partir daí, eu já não falei, bom, esse cara já não... A minha questão é ideológica, não tem nada pessoal, tá entendendo? A minha questão é ideológica, não é pessoal. Agora, aquilo que não vai de encontro à vontade, à necessidade da população, nós temos que questionar, gente. Não é porque o vereador foi eleito do lado do prefeito que ele tem que estar apoiando o prefeito, não. Ele tem que estar questionando o prefeito. Eu já fiz isso aqui várias vezes. Eu não tenho medo de me indispor com o prefeito, não. Eu não tenho medo. Eu sempre falo, vereador tem que fazer requerimento, tem que pedir ao prefeito, tem que exigir. Vereador não pode viver de favor de prefeito. Vereador que vive de favor de prefeito, fica prefeito põe debaixo do balaio. Aí não pode falar nada, tem que ficar quieto, tem que ficar concordando. Então vereador tem que pedir, exigir o que é certo. Aquilo que está errado, vão sim ser contrário, tá? Aquilo que está certo, vão bater palma. Mas é o que eu falo. A condição que nós estamos aqui foi que nós mostramos para a população. Quando o cara é candidato, ele promete um monte de coisa. Que vai ser diferente, que não vai ser igual ao que estava lá, entendeu? Aí chega aqui, ficar defendendo o prefeito. Não, não tem que defender o prefeito não, porque o prefeito não pede voto para vereador, não. Prefeito elege que o cara que perdeu acabou e tá nem aí pra ninguém, tá entendendo? Eu nunca aliviei lá de prefeito, não. Tá certo, eu vou bater palma, mas tá errado, eu vou criticar mesmo e vou cobrar mesmo. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Bom, gente, quero agradecer a presença de todos. Declaro encerrada a sessão, marcando a próxima reunião para o dia 5 de abril, às 19 horas. Muito obrigado.
Você ouviu a quarta reunião ordinária, que aconteceu na segunda-feira, dia 21 de março de 2022. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarara.cam.mg.gov.br www.camaradeguarara.cam.mg.gov.br www.manilha.gov.br. Exerça a sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara.